Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses aprovaram 5 moções nesta terça-feira, dia 7 de maio, durante a 16ª reunião ordinária do ano, realizada no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Casa de Leis, pela Rádio Santa Bárbara FM 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Inicialmente foi aprovada a moção 172, por meio da qual o vereador Carlos Fontes manifesta apelo à Prefeitura para que providencie a limpeza de área pública localizada na Rua Irlanda, no Jardim Europa 4. Fontes também assina a moção 175 de 2024, por meio da qual aplaude a senhora Cleonice Pesolato Aborihã Gonçalves por sua festa de aniversário de 80 anos, realizada no último dia 9 de abril, na APAE de Santa Bárbara do Oeste. Na moção 176, o vereador Carlão Motorista manifesta aplausos ao santuário da mãe, rainha e vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt. Já o presidente Paulo Monaro assina 2 moções de aplausos aprovadas. A moção 180 homenageia a Corporação Musical União Barbarense pelo aniversário de 126 anos de fundação. E a moção 181 reconhece o portal SB Notícias pelo aniversário de 20 anos de fundação. Antes do início da apreciação da ordem do dia, o secretário municipal de saúde, Marcos Pensucci, esteve no plenário da Câmara atendendo ao requerimento 273 de 2024, por meio da qual o vereador Carlos Fontes, com o apoio de outros, o convidou para prestar esclarecimentos acerca da falta de medicamentos e fraldas geriátricas, de exames e da demora na marcação de consultas nas unidades básicas de saúde e no atendimento aos pacientes nos prontos-socorros municipais. Os 2 projetos previstos na ordem do dia desta reunião, ambos de autoria do vereador Eliel Miranda, tiveram sua votação adiada a pedido do vereador Juca Bortolucci. O PL 92 de 2023 torna obrigatória a recuperação do asfalto num prazo de 5 dias úteis a partir da conclusão do serviço às empresas privadas que efetuarem a abertura do piso em vias públicas, enquanto o PL 172 de 2023 fixa horário e o controle da emissão de ruídos decorrentes de qualquer atividade relacionada à construção civil. Em um único dia, na terça-feira, a Câmara Municipal conseguiu arrecadar cerca de 3 toneladas de itens a serem doados à população afetada pelos temporais que assolam o Rio Grande do Sul. Em menos de 24 horas, foram coletadas roupas e calçados para crianças e adultos, bem como cestas básicas, água e kits de higiene pessoal, além de ração para animais domésticos. A iniciativa de promover um ponto de coleta na sede do Legislativo foi da vereadora Esther Moraes, com o apoio do presidente da Câmara, Paulo Monaro, e dos demais parlamentares. A primeira remessa de doações para o sul do Brasil seguiu no mesmo dia para as cidades de Canoas, Cachoeira e Alvorada, mas um novo carregamento deve sair de Santa Bárbara do Oeste na segunda-feira, dia 13. Por isso, o hall da Câmara continuou recebendo até ontem, às 18, mantimentos e itens essenciais aos desabrigados. Continua aberta no hall da Câmara Municipal a exposição Amor Maior, com visitação até o dia 30 de maio. A mostra traz uma seleção de obras que exploram o tema do amor por meio da arte, destacando a criatividade e talento das artistas plásticas Elizabeth Padovese, Cristina Ribeiro Alvarenga dos Santos, Marlene Rodrigues do Amaral, Maria de Lourdes, Edna Rocha, Dinani Pavani e Fernanda Muti. Segundo a educadora e artista Elizabeth Padovese, a Mostra Amor Maior é uma celebração das diversas formas de amor expressas em telas, em que cada obra oferece uma perspectiva única sobre o tema. Os trabalhos de Elizabeth e suas alunas, junto com as criações de Fernanda Muti, representam uma colaboração inspiradora entre artistas experientes e emergentes no cenário local. Na última semana, dois projetos de lei foram protocolados na Secretaria da Câmara, ambos de iniciativa do vereador Eliel Miranda. O PL 83 obriga o Poder Executivo Municipal a comunicar semestralmente a seus devedores de qualquer natureza o montante de suas dívidas e os devidos prazos de pagamento. Já o PL 84 implementa um programa na rede de educação pública e privada do município para orientar pais, responsáveis, alunos e capacitar professores sobre os malefícios de músicas com letras que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas, contenham expressões pornográficas ou linguajar obsceno. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial, o www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e acesse o link Legislação.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.
A convite do vereador Carlos Fontes, do União Brasil, secretário municipal de saúde, Marcos Pensucci, esteve na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste para prestar esclarecimentos a respeito da falta de medicamentos, de exames e de fraldas geriátricas na rede pública.
A questão dos medicamentos já estão regularizadas no nosso município. Tenho pontualmente alguns medicamentos ainda que estão para ser entregues, são 4, se não me engano, que nós estamos notificando a empresa com problema para entrega por conta até de princípio ativo. O restante está normalizado e vocês conseguem verificar isso facilmente no site da prefeitura, né? Onde a gente tem aquele banner onde você olha e consulta, inclusive, o medicamento por unidade básica, dizendo se tem disponibilidade ou não do medicamento. Então, a gente, quando veio aqui na primeira audiência pública que eu participei com vocês, esse mês agora vamos ter mais uma, agora no dia 29, a gente colocou que a intenção nossa era regularizar realmente os medicamentos agora até o mês de abril, e realmente nós conseguimos fazer isso. Como você mesmo disse, a maior reclamação foi do final do ano, início do ano, onde nós tivemos um problema, eu comentei disso na audiência pública, mas agora a gente já está com os medicamentos praticamente regularizados, tanto da cesta da assistência farmacêutica quanto dos medicamentos que são dos prontos-socorros, tá certo? A questão da fralda geriátrica, ela não é mais da saúde. A gente só distribui a fralda nas unidades básicas para facilitar para o munícipe pegar numa referência próxima dele. As fraldas agora já estão com a promoção social. Mesmo assim, como eu sabia que era parte da pergunta, eu conversei com o pessoal da promoção e eles me disseram que estão para receber agora, entre essa semana e a próxima, os carregamentos de fralda para poder regularizar alguns tamanhos que estavam em falta. Tá? Então, isso já está também para ser regularizado pelo que a Cristina me colocou. Tá bom? Da questão dos exames, a gente tem que entender uma questão aí em relação aos exames. Todos os exames que são feitos nos prontos-socorros são feitos de maneira emergencial e direta. Na unidade básica, ou mesmo na especialidade, os exames eles são normalmente colocados próximos aos retornos do paciente. Então, se você vai lá, passa, e o médico coloca que ele quer que você retorne há 3 meses, ou que você retorne com 6 meses, dependendo do exame que foi solicitado, ele é colocado próximo para que ele tenha validade quando ele vai na consulta e você tenha o tempo do exame condizente com aquilo que o médico precisa ver, tá? Então, é todo feito um agendamento desses exames para que eles ocorram, para que a gente tenha esse tempo hábil do exame ficar válido. Tá? Se a gente falar, por exemplo, de um eletrocardiograma, por exemplo, dependendo para aquilo que queira ser visto, tá? O exame com 15 dias ele não tem mais validade. A gente teria que, então, refazer o exame no paciente. Então, por isso que eles são casados de acordo com os agendamentos que são feitos. Da questão da demora, né, de marcar a consulta, pode ser que esteja acontecendo pontualmente, aí o senhor precisaria me passar em alguma unidade, com alguma especialidade em específico, O que eu tenho um pouco mais de trabalho é com o gineco, tá? Com os ginecologistas, né? Com os demais a gente está até mais tranquilo. E a gente tem esses agendamentos sendo feitos, como o senhor falou, às vezes para o período de junho, agora, mas são agendamentos que são principalmente de pessoas que não estão fazendo nenhum tipo de tratamento ou estão fazendo acompanhamento já dentro da unidade com acompanhamento de retorno. São aquelas pessoas que estão indo, às vezes, para marcar pela primeira vez. A gente tem que lembrar que a gente está num momento, e pós-pandemia isso aconteceu muito, que muitas pessoas perderam o convênio, deixaram de ter e estão utilizando agora a rede pública. E isso aumentou em muito, né, o número de pessoas que estão participando, né, da nossa rede pública de saúde. A demanda dos prontos-socorros aumentou também, visto muita gente que estava na saúde suplementar ter vindo para a saúde, né, pública. E a gente vê um reflexo disso muito acentuado, né? Então, isso é importante também da gente levar em conta, que a gente aumentou muito. Então, eu tenho realmente consultas que estão sendo marcadas nas unidades com clínico, com generalista, para junho agora, mas são consultas de primeira vez, tá? Na grande maioria delas. Pontualmente, né, a gente teria que ver caso a caso se acontecer alguma coisa nesse sentido, porque é mais difícil de eu falar de 17 agora, quase 18 unidades, para poder estar falando de alguma coisa mais global, né, de uma forma mais global, tá bom?
Ainda em sua visita à Câmara Municipal, o secretário de Saúde, Marcos Pinsuti, falou sobre a demora no atendimento e ressaltou como alguns casos foram resolvidos pela administração.
O senhor perguntou também a respeito da demora dos prontos-socorros. O que que a gente evidenciou e a gente viu realmente uma demora? Nós tivemos alguns dias de pico, não passou de 8 horas, como foi colocado, pelo menos pelos relatórios que nós puxamos pelo sistema. Nós tivemos dias, sim, que chegou a perto de 7 horas de espera, né? Mas foram dias pontuais em que, inclusive, nós tivemos uma demanda exorbitante no PS. Se a gente pegar o número de atendimentos do pronto-socorro em janeiro e fevereiro, a gente tinha uma média de atendimento de cada pronto-socorro de 300, 350 pessoas, perfazendo aí 700 pessoas num dia nos dois PS. Tá? Nesses dias de pico que nós tivemos, e chegou a essas 7 horas, nós tivemos mais ou menos 700 pessoas por pronto-socorro, chegando até, num dos dias que bateu 7 horas, a 1.300 pessoas sendo atendidas nos dois prontos-socorros. Né? Então, um número muito fora daquilo que é dentro de uma certa normalidade, né, dentro de uma realidade nossa municipal, né, que era um atendimento de 600 pacientes, praticamente nos dois PS no dia. Né? Então, a gente tem visto que isso tem acontecido e a gente tomou algumas providências para regularização disso. Então, por exemplo, no caso dos PS, a gente tinha dentro do nosso contrato normal, né, de complementação de escala, junto com nossos médicos, né, que trabalham como concursados, a gente normalmente deixa, durante o dia, 4 médicos na porta, fazendo atendimento, um médico olhando a enfermaria e um médico para urgência e emergência. Isso em cada PS, mais dois pediatras no pronto-socorro. No período da noite, a gente deixa, normalmente, 2 médicos na porta, um no fundo e um na emergência, mais 2 pediatras. Desde que nós tivemos essa crescente de aumento dos PS, que a gente foi vendo principalmente do mês de março para cá, nós colocamos aquele médico que nós chamamos e falamos aqui até na audiência pública do Cinderela, né? Tem um nome meio estranho, mas é o nome que a gente utiliza lá dentro do contrato, e a gente colocou um Cinderela durante o dia e mais um Cinderela durante a noite. Então, a gente passou a ter, durante o dia, 5 médicos atendendo porta, mais um de fundo, mais um de emergência e mais 2 pediatras. Assim como no noturno, a gente ficou com 3 médicos na porta, mais um no fundo, mais uma emergência e 2 pediatras. Né? Isso ajudou muito no fluxo, inclusive, de atendimento. A gente, ainda assim, teve algumas demoras? Teve. Nós tivemos alguns médicos que, por conta até desse volume todo de gente que está aparecendo em vários serviços, nós, não é exclusividade nossa, né, ter esse número grande de pessoas procurando a saúde pública. Se a gente vê na nossa região, isso aumentou. Se a gente vê lá nas unidades suplementares, né, na Unimed, a gente vai ver que tem um grande número de pessoas também que passaram. Nós tivemos alguns problemas pontuais de médicos que não estavam acostumados ao sistema, que apesar de eu ter um médico lá, então ele não rendeu o que a gente esperava no atendimento e com isso gera atraso, né? Então isso de fato tudo foi visto e aconteceu. E a gente já tomou a liberdade, junto com a empresa, de retirá-los da escala e colocar em outras pessoas, minimizando esse problema. E a gente tem acertado isso já desde, principalmente da semana passada para cá, onde a gente conseguiu organizar melhor aí junto à empresa essa escala e a gente conseguiu, então, filtrar esses casos. Tivemos o que o senhor falou de dois médicos, realmente, que no período noturno foram deitar sem e deixaram a porta. Esses dois médicos foram penalizados pela empresa, tiveram, por nosso ofício à empresa, os valores de diária, né, de noturno dele descontados do plantão e foram retirados da empresa para não vir trabalhar. Nós todos estamos aqui para trabalhar e não estamos ali para ir deitar e dormir, né? Nós pagamos o plantão tanto para o nosso funcionário quanto para os médicos da empresa de 12 horas de plantão, né? E a gente quer as 12 horas de plantão corrido. Nada impede que, se, por exemplo, como acontece em algumas vezes, a gente está com o plantão zerado, tranquilo, baixo fluxo, de se descansar por algumas horas e voltar ao atendimento, fazer algum revezamento. Isso a gente não implica, desde que a gente esteja com tudo correndo e transcorrendo, né, muito bem, né? Não dá para a gente deixar, né, o plantão desguarnecido e deixar que isso aconteça. Então, a gente tem essa preocupação, a gente tem pessoas olhando para isso, tanto nossa quanto da empresa também, que temos mais dois coordenadores contratados para poder estar fazendo esse gerenciamento de atendimento dos médicos da empresa. Nós fazemos também a seletividade dos casos para que eles possam direcionar quais são aqueles casos que são prioritários para um atendimento emergencial para a UTI, por exemplo, né, aqueles que têm que ir primeiro para uma possível internação, para aqueles que precisam ir fazer um exame em primeiro momento, regulando o que a gente chama de regulação dentro, interna, né, regulação interna do pronto-socorro, para a gente conseguir realmente dar atendimento prioritário àqueles que realmente necessitam. Então, a gente vem trabalhando para qualificar todo o serviço, assim como a gente vem trabalhando para qualificar toda a rede, né? O senhor comentou, né, que a gente tem que olhar para a rede, que o prefeito tem que olhar para a rede, e eu posso dizer que, estando aqui agora como secretário há pouco tempo, mas estando aqui no município há 21 anos já, nós nunca investimos tanto em saúde como a gente investiu nesses últimos 12 anos.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.